Internacional.
Terremoto que devastou o Haiti há exatamente um ano não ceifou apenas 220 mil vidas, mas provocou um colapso em um país já afetado pela pobreza extrema. Como está a situação do Haiti hoje, tanto na questão da infraestrutura como politicamente, às vésperas do segundo turno de uma eleição presidencial? É possível falar em retirada das tropas da missão de paz? Sobre esse assunto, confira a entrevista com Pedro Paulo Fenari, coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp.
A Organização das Nações Unidas denuncia a falta de empenho dos países em contribuir financeiramente para a reconstrução do Haiti. Dos 4 bilhões de dólares anunciados por diversas nações ao longo de 2010, só 25% foram efetivamente doados para a reconstrução do país. Há exatamente um ano, o terremoto devastou bairros inteiros, prédios do governo ruíram, 300 mil pessoas ficaram feridas, 200 mil morreram, escolas, hospitais, prédios inteiros desapareceram. Professor, qual é a situação do Haiti hoje? Quais fatores têm emperrado os trabalhos de reconstrução do país?
O problema desse terremoto no Haiti, ele se refere não tanto à violência em si do tremor, mas às condições econômicas, sociais e até mesmo políticas do Haiti, o país mais pobre do continente americano, os mais pobres do mundo, e que, portanto, enfrentou desde o primeiro momento imensas dificuldades, primeiro para tratar das pessoas que haviam sido vítimas diretamente do terremoto, e posteriormente, nesses meses seguintes, a maneira como foi, digamos assim, levada a cabo a acomodação das pessoas, né? De tal maneira que a pobreza do país, a falta de recursos endêmica no país, e, portanto, as consequências sociais e políticas disto, é que determinaram, digamos assim, os insucessos, os problemas que o país continua enfrentando. Então, um caso que eu acho que é importante lembrar é o fato de que a população, boa parte da população, ficou alojada em abrigos provisórios, porque a reconstrução foi muito pouca até agora. E isso, com a estação das chuvas, isso acabou levando a uma série de doenças e agora, mais recentemente, a um surto de cólera. De tal maneira que são condições estruturais do país que dificultaram que houvesse uma recuperação. Eu acho que há um empenho internacional bastante forte. Ontem mesmo, na véspera de um ano do terremoto, uma série de autoridades internacionais, como o ex-presidente Bill Clinton, esteve lá no Haiti, justamente para prestar essa solidariedade e chamar atenção para a necessidade de recuperação do país. E o Brasil também, a própria presidente Dilma Rousseff, no dia de hoje, também mandou uma mensagem no mesmo sentido de cooperação do Brasil, continuidade da cooperação do Brasil na reconstrução do país. Mas, resumidamente, então, quer dizer, são as condições estruturais do país que dificultam a sua recuperação.
Professor, estimativas apontam que hoje o Haiti tem mais de 1.400 projetos em andamento, muitos deles desenvolvidos por organizações não governamentais em áreas como educação, saúde, para ajudar na reconstrução. Neste momento, é possível falar em retirada das tropas de segurança da ONU do país?
Não. Na situação em que o país se encontra, mais do que nunca, a presença de tropas que possam garantir a ordem, é necessário. Então, portanto, eu não vejo de maneira alguma uma perspectiva de retirada mais ou menos rápida dessas tropas. E, ao contrário, eu creio que elas têm um papel importante a desempenhar nesse momento, tanto no que eu já vinha fazendo anteriormente, que era manutenção da paz, considerando que há uma série de conflitos políticos dentro do próprio país, já havia antes do terremoto, como uma nova função que lhe foi dada a partir do terremoto, que foi a de coordenação da recuperação, da reconstrução do país. E eu vejo que há um esforço, digamos assim, de organizações não só não governamentais, como instituições públicas de diferentes países, que têm atuado no sentido de cooperar com a recuperação do país. Diversas universidades brasileiras, por exemplo, estão fazendo a cooperação com a Universidade do Haiti, de tal maneira que um mínimo de atuação ainda da universidade local exista e que alguns estudantes haitianos possam estudar fora do seu país também. Então, eu acho que são múltiplas as ações que estão sendo tomadas, mas que elas não podem prescindir da permanência das tropas da ONU no país.
Professor Pedro Paulo, além de abalar a infraestrutura do Haiti, destruindo, por exemplo, 80% das escolas, há estimativas de que o Haiti precisaria de 10 anos para ser reconstruído em investimentos que chegam a US$12 bilhões. O terremoto de janeiro do ano passado fragilizou ainda mais um país que tenta se estabilizar politicamente. Professor, o Haiti é um país instável? Ele se sustenta politicamente?
O problema do Haiti está justamente na sua pobreza e desigualdade, pobreza em geral e desigualdade social secular. Isto fez com que o país fosse governado por muito tempo por ditadores, e desde a restauração da democracia, que começou, digamos, esse processo a partir do final da Guerra Fria, em 1989, foi quando isso começou, mas mesmo depois da restauração dos civis ao poder, houve golpe militar, e, portanto, o país continuou com grande instabilidade, mesmo nos anos 90, portanto, uma instabilidade que eu diria que é estrutural, justamente causada pelo fato de que a população muito pobre e desassistida acaba se aliando a líderes políticos que possam representar interesses de facção. Isso é que acaba gerando uma violência política interna grande, que acabou, inclusive, levando a que as tropas da ONU fossem empregadas no país para garantir que houvesse uma força neutra e que não estivesse sob o comando desses líderes. No momento atual, nós estamos num processo de eleição que é um processo, portanto, muito complicado, muito difícil, tendo em vista essas características estruturais. Dos candidatos que se apresentaram, a candidata que ficou em primeiro lugar, que é a ex-primeira-dama Mirlande Manigat, que é uma pessoa, uma senhora já idosa, mas muito bem formada, uma pessoa professora da área de Direito, formada em Paris, na Universidade da Sorbonne, e ela representa, ela teve quase um terço dos votos, mais de 31% dos votos, ela representaria, digamos assim, aquela visão de que uma pessoa ilustrada, uma pessoa culta, pudesse resolver, ou pelo menos começar a resolver os problemas do país. Agora, ao lado dessa candidata, nós temos dois candidatos que ficaram praticamente empatados, que é o Celestin em segundo lugar e o Matéli, que ficou em terceiro, mas que está contestando esse resultado das eleições, e ele tem como cacife, esse Matéli, o fato de que ele é um radialista popular, né? É uma pessoa que tem seguidores, portanto, como eu já disse, nesse sistema meio patriarcal haitiano, ele tem seguidores fiéis. Ele está contestando o resultado, querendo que ele que vá para o segundo turno. E isso demonstra, novamente, essa instabilidade do país, porque a ideia que se tem é que, naturalmente, as potências ocidentais, e aí incluindo o Brasil, veem com bons olhos a candidata que ficou em primeiro lugar, que é a Manigat, pelas suas características pessoais de honestidade, de formação, de possibilidade de fazer um governo, digamos assim, menos comprometido com faccionalismo. Mas, por outro lado, essa disputa pelo segundo lugar demonstra que há um potencial explosivo no país.
Esse foi Pedro Paulo Fenari, coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, avaliando a situação política do Haiti um ano após o terremoto que vitimou mais de 200 mil haitianos. O segundo turno presidencial no Haiti está marcado para este domingo, mas pode ser adiado. O mandato do atual presidente René Préval termina no dia 7 de fevereiro E por causa disso, o Haiti corre o risco de ficar sem presidente.